De acordo com The Wall Street Journal, o presidente da China, Xi Jinping, pediu às autoridades do país para garantirem um crescimento econômico maior do que o dos Estados Unidos em 2022. O plano é ambicioso e tem como uma das principais barreiras um problema nada inédito: a pandemia de coronavírus. A política chinesa de Covid zero vem sendo seguida à risca, com várias províncias sendo fechadas na esteira do surgimento de novos casos da doença, independentemente desses números significarem ou não uma ameaça de surto nacional. A atividade econômica que não engrena, como esperado, tem reflexos no mundo todo. No cenário atual, o petróleo se tornou um termômetro disso. A cotação do ativo costuma reagir negativamente às notícias de novos fechamentos na China. No minério de ferro, o movimento é semelhante. Pensando na Bolsa Brasileira, esse contexto preocupa. Se considerarmos que as empresas de maior peso no Ibovespa são justamente as companhias ligadas às commodities, uma atividade econômica abaixo do esperado na China tende a ligar um sinal de alerta por aqui. Bom, mas quais são as projeções de crescimento para a China no segundo semestre? Quais vão ser as demandas do país que mais cresce no mundo nos últimos anos? Como isso impacta as empresas brasileiras? Eu sou o Guilherme Serrano e hoje vamos tentar projetar cenários para o segundo semestre da economia chinesa, além de entender quais são os reflexos disso na Bolsa Brasileira. De acordo com o World Economic Outlook, do FMI, em 1980, o PIB da China correspondia a 2,3% do PIB mundial. O dos Estados Unidos equivalia a 21,3%. Já em 2021, a proporção era de 18,6% para o país oriental e de 15,7% para o PIB norte-americano. Logo, é natural imaginar que o cenário econômico chinês afeta diretamente as demais economias do planeta. Segundo dados do IPEA Data, por exemplo, em 1989, a China era o destino de apenas 1,8% das exportações brasileiras. Já em 2021, esse percentual correspondeu a 31,2%. Assim, alterações no crescimento chinês afetam a demanda e, consequentemente, o preço e a produção daquilo que nós exportamos a eles. Quem explica um pouco melhor a dinâmica econômica da China em relação ao Brasil é Marcos Cordeiro, professor de Relações Internacionais da Unesp.
Do ponto de vista do comércio internacional, as economias são complementares. A China é uma grande potência industrial, ela está no centro de inúmeras cadeias produtivas, enquanto que seu desenvolvimento econômico faz aumentar a demanda por matérias-primas, energia e alimentos. E aí onde entra o Brasil nessa relação. E é claro que se fala que a China é o maior parceiro comercial do Brasil, porque hoje um terço de todas as exportações do Brasil são direcionadas para a China. Para ter ideia, para os Estados Unidos é menos que 20%.
Um fator que pode frear ou, de alguma forma, desacelerar essas trocas comerciais entre Brasil e China é a Covid-19. Ou, mais especificamente, a política chinesa de Covid zero, que, como o próprio nome diz, é bem severa diante do surgimento de focos da doença.
Do ponto de vista da política de Covid zero para a China, é claro que a postura de praticamente encerrar os intercâmbios nas viagens de negócio, de turismo para a China, isso aí tem um custo muito grande para o próprio desenvolvimento econômico. Quando se fecha determinadas zonas de cidades como Pequim, Guangzhou, Xangai, isso tem impacto nas cadeias produtivas porque paralisa. Então, né, é só observar que o ritmo de crescimento da China diminui quando surge a pandemia de Covid-19.
No final do mês de maio, a agência de classificação de risco Moody's cortou sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto da China para 2022 de 5,2% para 4,5%. De acordo com a instituição, um dos motivos para essa revisão é justamente a Covid-19. Em nota, a Moody's afirma que o consumo só vai se fortalecer se as preocupações com o coronavírus e as restrições diminuírem. O UBS BB tem uma visão mais conservadora. A casa reduziu de 4,20% para 3% a projeção do PIB chinês para este ano. Além disso, ao se referir aos pontos que podem pesar no produto interno brasileiro, cita a Selic elevada e justamente um crescimento chinês menor do que o projetado. Além de pesar no PIB brasileiro, esse cenário mais pessimista tende a refletir no Ibovespa. Como explica o empresário chinês Lawrence Pi, as companhias mais vulneráveis nesse sentido são aquelas ligadas às commodities.
Como o Brasil é altamente dependente de exportação hoje, qualquer queda de exportação vai afetar a nossa economia. E se a desaceleração da China for mais grave do que está sendo projetado, é provável que haveria uma queda dos preços de commodity e a redução de importação pela China. O setor que vai impactar no Brasil é essencialmente agronegócios, grãos e também setor de minério. Por enquanto, ainda estamos num patamar de preços bastante altos desses produtos, mas já vem nos últimos dias vendo uma desaceleração em função da recessão que está previsto para a economia mundial.
Pedro Tiese, analista de investimentos da SVN, complementa a visão de Lawrence, citando principalmente a Vale como uma das empresas afetadas pelo crescimento chinês.
Tem que acompanhar muito de perto o crescimento chinês, porque a gente vai ter impacto nas economias que exportam. Por exemplo, Vale, que é uma empresa que tem uma forte dependência da economia chinesa. Teve ali alguns estímulos na China ao longo desse ano, foram benéficos de alguma forma para a Vale, mas o cenário macro realmente é bem desafiador.
Bom, mas não são todos que veem com tanto pessimismo o desempenho da China no segundo semestre de 2022. Lawrence Pi, por exemplo, pondera que o país asiático ainda tem munições para sustentar um avanço econômico considerável neste ano.
Não estou prevendo uma desaceleração forte da economia chinesa no segundo semestre e nem para o ano que vem. A China ainda tem bastante munição, tanto monetária como fiscal. Os juros da China hoje ainda estão em níveis bastante altos comparando com outros países. Apesar do fato de que os países desenvolvidos vão elevar os seus juros, ainda há um espaço para a China reverter o processo e diminuir os juros, mesmo porque a inflação ao consumidor na China é ao redor de 2% a 3%, enquanto em países desenvolvidos como os Estados Unidos e Europa está perto dos 10%. Então a China, neste momento, tem ainda espaço monetário e fiscal para poder sustentar a sua economia.
Marcos Cordeiro segue uma linha semelhante, comparando os índices de inflação chineses e norte-americanos para traçar um panorama mais otimista em relação ao país liderado por Xi Jinping.
Tem um detalhe que é muito importante, principalmente relacionado à inflação. A inflação de maio nos Estados Unidos, por exemplo, foi 8,6 anualizada, enquanto que na China foi 2,1. Então essa restrição, né, das políticas monetárias e fiscal da China por conta da inflação não vai existir. A questão da pandemia, o governo já começou a flexibilizar, né, a ida de estrangeiros. Antes exigia uma quarentena de 14 dias, agora diminuiu para 7. E mais importante ainda, no segundo semestre vai ter o Congresso do Partido Comunista, que vai renovar a presidência do Xi Jinping. Então, eu acredito que o segundo semestre da economia da China vai ser melhor do que o primeiro, independentemente das grandes turbulências da economia internacional e principalmente dos Estados Unidos.
Já Pedro Tiese vai na contramão. O analista acredita sim em um desempenho abaixo do esperado para a China neste ano e coloca a política de Covid zero entre os principais motivos para essa desaceleração.
A gente vê que a economia chinesa esse ano deve ter uma performance bem aquém do que a gente gostaria, em grande parte por causa da política de Covid zero, que dificulta demais a produção industrial e o funcionamento dos portos. Então, a economia chinesa que depende bastante ali da operação portuária e também das cadeias globais de suprimento, ela vai ficar naturalmente muito impactada por causa da política de Covid zero, que literalmente impede as pessoas de saírem para trabalhar. Então, esse ano foi muito marcado por essa política e isso vai ter um preço, né, no PIB chinês.
Bom, ao longo do episódio, então, falamos em recessão nos Estados Unidos, desaceleração econômica global, inflação. Temas que já estão à mesa já há algum tempo e, segundo alguns analistas, estão também parcialmente precificados pelo mercado. Agora, aliar esse contexto a uma redução na atividade chinesa representaria uma tempestade perfeita para o Ibovespa? De acordo com Lawrence Pi, A tendência é que sim.
Desaquecimento mundial, evidentemente, vai afetar a nossa bolsa. Entretanto, as correções recentes já precificou de alguma forma uma economia mais fraca para o Brasil para o ano que vem. Independentemente de quem ganha as eleições em novembro, é difícil de projetar um crescimento robusto para o ano que vem. Nós estamos hoje empurrando a inflação para frente, ou seja, o que as medidas tomadas pelo governo atual vai acelerar a inflação no que vem. E dessa forma o Banco Central vai ter que agir de forma mais enérgica para frear a inflação. Então os juros vão permanecer altas e se o governo hoje, se o Banco Central hoje não elevar os juros num nível mais alto, terá que prolongar o período de juro alto para o ano que vem. E de fato não vejo grandes perspectivas para a Bovespa.
O Vale Tips é seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo que podem impactar sua vida e os seus investimentos. Se quiser saber mais sobre outros setores do mercado financeiro, mais episódios estão disponíveis na TC Station e nas plataformas de podcast. A locução, o roteiro e a edição são de Guilherme Serrano. A supervisão é de Leonardo Levati e Vinícius Custódio. E as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigado e até a próxima edição.